O Jornal das Sete de hoje está falando sobre vida saudável. Você tem um quintal em casa? Tem um canteiro ali na frente da sua casa? A arquitetura da sua casa permite que você tenha um espaçozinho no chão? Já é o suficiente. Você mora em apartamento? Compra um vaso, coloca ali perto da área de serviço e ele vai produzir alimento para você. Nós estamos recebendo aqui hoje Márcia Chiadi, jornalista, agricultora urbana, que já começa esse bloco respondendo um questionamento, Márcia, da Meire, que é a nossa ouvinte. Ela fala o seguinte: bom dia, por favor, preciso saber o que fazer para minha couve ficar bonita, folhas largas. Márcia, quero saber como principalmente produzir brotos. É possível, Marcinha?
Sim, é possível. Bom, para couve, né, a primeira pergunta dela, a resposta sempre eu dou uma resposta única. Biodiversidade,
Vamos lá, o que é isso?
Vamos trabalhar naquela concepção de como é a natureza, como Sim. é uma floresta, quando você vai para o campo, que não tem a intervenção nossa, né, humana, as plantas estão interagindo, estão juntas, e a gente tem o conceito de que uma horta tem que estar tudo dividido, separadinho. Então, eu trabalho no conceito de sistema não convencional, que é exatamente isso, é imitar a natureza. Então, a gente precisa misturar mais as plantas. Olha. Por exemplo, a couve junto com o manjericão são ótimos amigos na horta, são ótimos companheiros.
Já respondeu então, para Meire.
A gente trabalhar essa...
couve com manjericão.
Fica muito bem. E aí, uma planta vai protegendo a outra, certo. A gente vai trazendo essa biodiversidade. Uhum. E os brotos, né, para quem não tem luz, quem não tem luz direta, né, é possível ter uma mini horta na pia da cozinha, sim. Olha. Trabalhando nessa linha aí dos brotos comestíveis, que são sementes que a gente vai comprar, ou né, tenda do próprio quintal, Sim. ou de algum quintal amigo.
Ou pede, né, pede um pouquinho para a vizinha, claro.
Das vizinhas, sementes sem química, sem tratamento, porque os brotos, eles vão germinar rapidamente, então você vai consumir essa planta muito rápido, então ela não pode ter química. Se ela for uma semente com tratamento, vai estar fazendo mais mal você consumir esse broto do que ele naturalmente. E aí ele precisa só de uma luz indireta, né, uma iluminação indireta, borrifar água todo dia, de 2 a 3 vezes por dia. Tem uma pequena técnica, né, que é colocar um substrato bem levinho, não cobrir muito a semente, deixá-la ela na superfície, mas é muito fácil a gente poder melhorar a nossa alimentação com os brotos, que tem muito mais nutrientes, mais vitaminas. Broto de alface, por exemplo, tem mais nutrientes do que um pé de alface.
Olha, que interessante. E Márcia, é exatamente o que você falou, imitar a natureza, né? Quando você fala assim, deixar a semente ali mais solta, mais, né? É exatamente o que a natureza faz. A semente cai ali, a semente vai dando um jeito na natureza de se reproduzir.
Exatamente.
Né?
E a gente percebe a resistência dessas plantas. Quando eu falo de punk, né? De plantas alimentícias não convencionais, que é uma grande discussão hoje para a questão da segurança alimentar, é porque são plantas que não exigem cuidado. Elas são muito resistentes, certo. Elas são abundantes, rebrotam e brotam o tempo todo depois de podas. Então, é bem interessante isso mesmo.
Bom, agora são 7 horas e 48 minutos. Não tenha pressa, não chegue atrasado. Nós estamos conversando, eu já vou te titular, viu, Márcia, aqui com a especialista, né? Em agricultura urbana, Márcia Chiadi, essa enciclopédia, acho que muita gente nem sabe o que significa, né, Márcia? De conhecimento sobre plantas, ervas medicinais, as plantas comestíveis, enfim. Márcia trouxe aqui pra gente, nos presenteou aqui com um buquê que você vai ver lá no nosso site, no fmeducativa.ucdb.br, que você também vai acompanhar na íntegra essa entrevista. Márcia, o que nós temos aqui nesse buquê que você nos presenteou?
Esse buquê que eu trouxe para você, Serginho, é um buquê
obrigado.
Comestível.
Totalmente.
Tudo que tem aqui
que
a
maravilha.
Gente consome.
Obrigado.
São flores, né, comestíveis, a flor, por exemplo, do costos ou caninha de macaco, caninha do brejo, é uma delícia. tem muita vitamina C. Então, às vezes a gente tem essa planta no jardim, porque é uma planta muito ornamental, usada muito, né, como para ornamentar os jardins, e ela dá essas flores deliciosas.
E que são lindas.
Que são lindas, ela tem um azedinho. Aí eu tenho a Ora Pronobis aqui, broto de Ora Pronobis também, rica em ferro, zinco, usada para combater anemia. Uma planta também que plantou uma vez, você nunca mais fica sem.
E a floração dela é linda.
É linda, também, ela é muito rústica. O hibisco, né, ou vinagreira também, que é usada crua também na alimentação. Essas três que eu falei são usadas crua. Eu trouxe aqui, ontem até fiz um vídeo falando da celósia, ou rabo de galo, ou crista de galo, que é uma planta que linda, brota aí na rua. Ela também é uma planta muito rica em nutrientes, tem antocianinas, porque ela deixa essa coloração rosada. Você pode fazer, ferver, né, fazer um chá da celósia e fazer um arroz rosa.
E Márcia Chiado, vai dando
apetite. Tem várias plantas aqui, tem alfavaca, que é ótima para gripe, manjericão, para a gente colocar aí nos nossos temperos. Eu trouxe uma menta chocolate.
Deixa
também
eu já fazer uma fofoca aqui na FM. Quando a Márcia fala sobre tudo isso, ela está falando sobre essas plantas, a gente tem a oportunidade de ver o brilho no olho dela. Brilha, ela fica literalmente emocionada.
Verdade.
O estúdio fica numa emoção
e não
total.
Tá cheirosa aqui,
não, uma delícia, Márcia.
Essas plantas são realmente, elas são mágicas assim, na vida da gente. E eu vou falar um pouquinho dessa folha que eu coloquei aqui no seu arranjo.
Vamos
que
lá.
É a chaia. É uma planta que os pesquisadores estão, né, fazendo muitos estudos.
Chaia.
Ela tem muitos nutrientes, antidiabética.
Olha.
Eu fui num evento agora em São Paulo, em Campinas, o Hortipunk, que é o Encontro Nacional de Hortaliças Não Convencionais, e conheci um projeto em Jundiaí, que trabalha, tem uma horta em Jundiaí, que recebe, que cultiva as plantas para a merenda escolar. E eu fiquei encantada de ver o potencial dessa planta, como ela é usada na alimentação. Tive o contato lá com a Irani Arteste, né, a super nutricionista, chefe de cozinha, maravilhosa Irani, que fez o escondidinho de chaia. E é uma planta que traz, né, muitos nutrientes para a nossa alimentação, e o melhor, não exige cuidado.
Olha,
ela é uma árvore e você vai podando, ela vai brotando.
Poder público que está nos ouvindo, pelo amor de Deus, Márcia?
Sim, é um modelo, né?
Nossa.
Quem quiser conhecer a horta de Jundiaí, do Vale Verde, tem o projeto da, porque eles fornecem alimentação para todas as escolas públicas de Jundiaí.
Então, já vale.
O potencial das PANC. Então, assim, a merenda escolar de Jundiaí, ela é modelo para o Brasil. Porque não existe nenhum processado na alimentação. As crianças tomam um chá, que é o chá com o suco, né, do hibisco, o escondidinho de chá, os bolinhos feitos por
Ora Pronobis. Criando um novo ser humano, né?
Exatamente.
Literalmente, né,
e
Márcia?
Despertando. E assim, a gente percebe lá, tem todas as pesquisas, que as crianças não ficam doentes.
Claro. Se a gente quer um estado verde, né, como está na propaganda, que tal a gente pensar nesse modelo de estado verde por esse viés, né, Márcia?
É maravilhoso.
Márcia também trouxe aqui matos de comer e identificação de plantas, e sobre a PANC, Plantas Alimentícias Não Convencionais.
Isso, esse o livro.
São dois livros,
são dois livros
que estão aqui
Plantas,
com a gente.
O Plantas Alimentícias Não Convencionais no Brasil, que é um guia, a gente chama de Bíblia, né?
De Bíblia das PANC.
É uma publicação do Valdemir Knupp, ele estava lá nesse evento.
E ela conheceu pessoalmente.
Na verdade a gente já se conhecia aqui em Campo Grande, que ele veio num evento, e aí ele fez uma palestra lá também. É um livro que foi aqui que surgiu o termo das PANC, né? Esse acrônimo feito pelo, né, Valdemir Knupp, o Harry Lorenz e a Irani Arteste, que estava lá. Esse livro é maravilhoso porque ele traz aqui
uma ilustração belíssima.
Todo o conhecimento da planta, né, as características, a forma de propagação e as receitas. Então não adianta a gente conhecer a planta e não saber fazer. Então aqui, por exemplo, a taioba, né, a Xantoma taioba, aqui tem os bolinhos. Então é um livro que, para quem gosta desse assunto, vale a pena. E o livro do Gui Ranieri, que é o Matos de Comer, ele sim, eu conheci agora pessoalmente. É um livro também que traz essa linguagem simples, né? Por exemplo, o picão, né? Picão é uma planta que todo mundo tem até raiva do picão, porque dá aqueles sementinhos. Então ele mostra aqui todo o potencial. E o mais legal desse livro é a história do parece, mas não é. Então ele traz, por exemplo, algumas plantas e as espécies e o que parece, mas não é, e as plantas tóxicas também, para a gente não, né, correr o risco. Então, aqui no final do livro, ele traz, né, as flores comestíveis, o que a gente pode comer, o que a gente não pode. Um livro maravilhoso.
Maravilhoso. Dois livros maravilhosos. Matos de Comer, do Guilherme Ranieri, e
Plantas Alimentícias Não Convencionais do Brasil, que é do Valdemir Knupp e do Harry Lorenzi. E tem participação aí da Irani Artes também, muito
bom,
legal.
Agora são 7:55, não tenha pressa, não chegue atrasado. Nós vamos aproveitar aqui a presença da Márcia para a gente lançar aí algumas ideias aí para o universo, quem sabe, né, Márcia?
Sim.
O que a gente já discutiu tantas vezes, né? Poxa vida, nós temos escolas com tantos espaços, nós temos presídios com tantos espaços, né? Nós temos unidades de saúde com tantos espaços. Ou seja, será que a gente, quando olha para isso, quando olha para a cidade com um olhar de amor, de urbanismo, né, de vida humana nas cidades, será que não dá para pensar numa horta assim, Márcia? Por exemplo, uma horta dentro de um presídio. Não é possível?
Com certeza. E eu acho que com esse conceito, né, de uma horta que não te exige tanto, que não te... Porque o problema que eu vejo das escolas, começam a montar a horta, aí planta lá uma fileira toda de alface, colheu alface, acabou. Aí tem que plantar de novo, aí tem que adubar.
Não é esse modelo que estamos falando,
Márcia? Acho que a gente precisa realmente desconstruir um pouco
e trazer
esse, essa abundância da natureza. Por exemplo, todas essas plantas aqui, eu plantei uma vez, né? Por exemplo, a chaia, eu trouxe uma pequena mudinha há uns 4 anos atrás, de um viveiro de São Paulo. Hoje eu já reproduzi ela, né? Ela já tem um monte lá na minha horta. Ora Pronobis, a gente não exige cuidado,
não,
costos,
eu tenho uma lá em casa que eu já distribuí muda para
mim. Exatamente.
O
que precisa é isso, é a gente trazer esse conhecimento para a prática. Por exemplo, fazer uma horta não convencional, trazer isso para merenda escolar.
Opa.
Como que a alimentação dessas crianças
isso
pode
ser... Isso é política.
Ser... Exatamente.
Exatamente.
Então,
é
assim, eu acho que tem um universo aí muito grande para a gente trabalhar.
Então, políticos de plantão que estão nos ouvindo, executivo, legislativo, Márcia Chiadi está aqui, está à disposição, né, Márcia?
Sim, com certeza. E, Serginho, nós estamos aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a gente tem uma quantidade de pessoas que são apaixonadas pelas plantas
a
também.
A gente percebe pelo
que
movimento.
Que conhecem um movimento muito grande, claro, da agroecologia, da agricultura urbana, né, dos orgânicos. Sim. A gente tem a Associação dos Produtores de Orgânicos também. Então, assim, é juntar forças.
Claro, né, claro.
O que a gente precisa é isso, para realmente sair da monotonia alimentar, trazer essa segurança alimentar. O que, que a gente percebe? Porque existe tanta insegurança alimentar nas famílias mais carentes, mais pobres, né?
Claro.
Falta de conhecimento, falta de levar isso para essas pessoas.
E nos polos, né, Márcia? Porque a gente às vezes assiste as comunidades menos abastecidas ou mais carentes, né, vivendo essa situação, mas no polo aí oposto, né, a gente vê escolas particulares de grandes padrões investindo num sistema de horta que a hora que você olha, você fala assim, alô, tá errado.
Exatamente.
Né? Assim, que poderia estar educando, na verdade, aquelas crianças, aquele sistema, de uma outra maneira,
uma outra
forma. Possível, né? Ou seja, às vezes as escolas, elas oferecem isso até como ponto atrativo para os pais colocarem as crianças, mas a hora que você vê na prática, você fala assim, eu acho que tá errado.
Exatamente. Eu já trabalhei bastante com as escolas e tem muito a questão do padrão, da estética,
sim,
né?
Claro.
De uma horta, né, construída construída de uma maneira estética, padronizada. E aí, quando a gente vem com esse conceito de imitar a natureza, de trazer a natureza para perto da gente, conhecer essas plantas que estão aí à disposição, é incrível. Outra coisa bem interessante, assim, que eu tenho percebido, às vezes os próprios agricultores, eles têm um certo preconceito. Aí quando a gente fala, vamos comer caruru. Puxa vida, caruru, pelo amor de Deus, vai comer caruru. Caruru é riquíssimo em ferro. A gente pode fazer um omelete de caruru, que trazer. Às vezes a gente vê produtores de orgânicos, as pessoas ficando doentes, porque elas próprias plantam e não consomem. O que elas plantam. Então, a gente tem que levantar essa bandeira aí.
Com certeza, bandeira erguida. Então, Márcia, vamos lá, é possível fazer um curso com você, fala novamente as suas redes, são 7 horas e 59 minutos, a gente vai usar esse último tempinho aqui para a gente encontrar a Márcia.
Sim, eu tenho um curso online que devo abrir inscrições agora em janeiro.
Janeiro, tá, fiquem atentos.
A gente tem uma listinha lá de espera. Certo. É só entrar na minha página, né, @marciachiade. E falar comigo ali no
ela mesma que responde, viu, gente?
Sim.
Ela mesma. Responde de madrugada, inclusive.
Exatamente. A partir das 4h30 eu tô,
ela já tá na ativa, é verdade. Ó, @marciachiade. O Chiade é C-H-I-A-D, mudo. Márcia Chiade, muito, muito, muito obrigado por sua participação aqui no Jornal das Sete. Como sempre, né? Um papo delicioso. Vai voltar outras vezes, se Deus quiser.
Com certeza.
Tá bom? Muito obrigado,
Márcia. Serginho, um beijo para todo mundo.